Eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos ler do versículo 42 ao 45. Marcos, capítulo 10, do versículo 42 ao 45. Você pode abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia ou simplesmente dar uma olhada aqui na tela que a gente vai colocar também o texto para que você possa acompanhar. Então, diz o seguinte: então Jesus os reuniu, como se estivéssemos aqui e Jesus nos reunindo nesse lugar. E ele fala: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. A revolução começa exatamente aqui. Entre vocês, porém, será diferente. Será de que forma, meus irmãos? Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois, aí vem um exemplo, faça o que eu digo, mas faça o que eu faço. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Veja só, nem mesmo nosso Senhor Jesus veio para ser servido, mas para servir. E além disso, dar sua vida em resgate por muitos. E esse muitos sou eu. Esse muitos é você. Esse é o nosso Senhor. E é isso que Ele faz. E é isso que Ele nos orienta como seus discípulos a fazer. Vamos orar? Senhor amado, nós entregamos a Ti mais esse momento. E pedimos que o Teu Santo Espírito possa conduzir a ministração da Tua Palavra. Que de uma forma especial e profunda o Senhor possa tocar em nossos corações, transformar nossas vidas, salvar, restaurar, curar, orientar, conduzir a Tua igreja, Senhor. No muitos, no alguns, no um, para que todos possam ser de uma forma grandiosa impactados pelo Teu Evangelho e possam impactar muitos outros lá fora. Toma conta desse lugar, Senhor. Entregamos esse tempo em Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus tem um propósito para a nossa vida. Amém? Diga assim, para você mesmo, fale para você escutar. Deus tem um propósito para a minha vida. Diga isso. Diga para quem está do seu lado. Cutuca ele e fala assim, olha, Deus tem um propósito para a sua vida. É muito importante a gente lembrar disso e falar disso, porque na correria do dia a dia parece que a gente vai vivendo por viver, achando que a vida é apenas isso que a gente vive aí. Acorda, vai para o trabalho, volta para casa, dorme, acorda, vai para o trabalho, volta para casa, e parece que a vida é só isso. E Ele nunca planejou, meus irmãos, que cumpríssemos esse propósito sozinhos. É por isso que nós somos igreja, corpo, comunidade. Ele vai dizer lá no começo de tudo, no início da civilização humana, em Gênesis 2:18, o seguinte: não é bom, não é bom, não é bom que o homem esteja só. A solidão nos incomoda, a solidão nos adoece, a solidão nos deixa estranhos, a solidão nos deixa ausentes, a solidão não permite que possamos compartilhar da vida e com isso aprender, crescer, amadurecer. Fomos criados para viver em comunidade, queridos. Fomos feitos para a comunhão. Fomos moldados para relacionamentos, entenda aí, sempre lembre disso. E temos aprendido durante esses domingos da campanha juntos que precisamos uns dos outros, falamos sobre isso aqui. Falamos também que precisamos viver juntos, testemunhar juntos, crescer juntos. E vamos aprender hoje como podemos servir juntos, chamados para servir juntos. Esse é o tema de nossa mensagem. E como exemplo, um pai e uma mãe. Eu sou pai. Eu sirvo a meus filhos. Meu corpo, minha energia, meu tempo é colocado em favor do crescimento e desenvolvimento de um ser humano. Ele vai crescendo à medida em que eu estou ali caminhando com ele. E vamos trocando experiências. E ele vai vendo o pai agindo, falando, pensando, sentando, levantando, se comportando, e ele vai formando o seu caráter, ele vai crescendo, ele vai evoluindo, e eu vou me doando a ele. E além disso, queridos, na própria eternidade, quando estivermos lá, nós também estaremos servindo a Deus. Como nós estamos fazendo aqui como igreja, como nós fazemos também em sociedade. Mahatma Gandhi, advogado nacionalista, que liderou a campanha de independência da Índia, disse uma seguinte frase: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. É como se ele estivesse parafraseando exatamente o texto de Marcos 10 que acabamos de ler. Sirva, porque o seu Senhor lhe disse que era para fazer. Sirvam uns aos outros mediante o amor, Paulo vai dizer aos Gálatas. Servindo juntos. Juntos como grupo de relacionamento. Juntos como comunidade. Juntos como equipe. Juntos como ministros do Evangelho. E tudo que nós fazemos em prol de outra pessoa, em nome de Jesus, pode e deve ser definido como um ministério. O ministério não é apenas uma ordenação formal de um pastor ou de um ministro. Mas se você cuida de alguém, esse alguém é o seu ministério. Sua esposa é o seu ministério. Seu marido é o seu ministério. Seus filhos é o seu ministério. Seus amigos são o seu ministério. Seus pais, seu ministério. Você pode e deve olhar para essas pessoas como alvo da graça, do amor, do cuidado, do perdão, da restauração e salvação de Cristo Jesus, e não apenas distante, mas inicialmente com aqueles que estão perto. Você quer um ministério? Você já tem. Tome ele como tal e viva o ministério que Deus tem colocado em sua vida. Esse ministério é como uma lavoura, como a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 3:8. O que planta e o que rega tem um só propósito. Tem um que planta e tem um que rega, mas o propósito é o mesmo. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. A equipe trabalha com o mesmo propósito. Uma equipe dividida, um grupo dividido, uma igreja dividida, uma família dividida, não prospera. Não tem como, é impossível. Temos que ter um propósito, uma missão, um objetivo, uma razão. Lembra quando você participava ou participa ainda de algum grupo de estudo? Ou um time de futebol ou de vôlei? Ou uma banda musical? Ou um trabalho? Ou um mutirão, como fizemos ontem? Quando a gente participa disso, percebemos o poder que há em viver em comunidade. E às vezes fizemos isso há anos atrás, e tem pessoas que até hoje se encontram com amigos de trabalhos da escola, né? Lá na época do ensino médio. Por quê? Porque houve relacionamento, aprendizado mútuo. Vocês se ligaram um ao outro porque não estavam só, não dava para fazer só. E aquilo te marca, e você sente falta disso. Amontoar pessoas é até fácil, mas criar parceiros de verdade, um grupo de amigos, irmãos, em prol de uma causa, requer algo muito maior. Muito maior. Juntar, a gente já está junta. Mas juntar para quê? Estamos aqui para quê? Você está aqui sentada, sentado aqui para quê? Essa igreja existe para quê? Propósito, missão. E aí nós vamos mostrar quatro maneiras aqui de unir pessoas. Unir pessoas como parceiros, no propósito e missão de servirem juntos. Isso se aplica a várias áreas da nossa vida. Não só a igreja, mas a sua própria família. Sua família, vocês são parceiros? Você é parceira do seu marido? Você é parceiro da sua esposa? Seus filhos são seus parceiros? Quando vocês estão pensando e sonhando juntos, vocês realmente vivem isso juntos? Ou cada um vive a sua vida independente um do outro? Trabalho, faculdade, enfim. Existe propósito e missão para o viver em comunidade da forma que você vive? E a primeira maneira, meus irmãos, para unir pessoas como parceiros no propósito e missão de servirem juntos é a confiança. Você é alguém confiável? Você tem alguém em quem você confia? No mundo de hoje, onde nós nos decepcionamos com tanta gente, onde a política está aí para nos decepcionar, onde os amigos nos decepcionam, parentes nos decepcionam. E às vezes nós nos fechamos e dizemos assim, eu não vou confiar mais em ninguém, é por mim mesmo, é por minha conta, já deu. E às vezes nem confiar em você mesmo, você confia. Como é que se vive dessa forma? Pois nosso Senhor disse o seguinte, ó, para os seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu os envio. O que é que Jesus está dizendo? Eu confio em vocês. O Salvador do mundo delegou, compartilhou, dividiu, responsabilizou e confiou o reino de Deus a mim e a você. Não precisava. Existe um exército de anjos que poderiam fazer muito melhor do que nós. Mas ele veio aqui nesse mundo para que através da vida dele nós pudéssemos fazer ainda mais do que ele fez. E ele está confiando a sua missão a você que está me ouvindo aqui, sentado aqui ou na internet. O Senhor Jesus confiou a você a missão. E o que é que você tem feito com isso? Precisamos entender, meus irmãos, que não podemos e não precisamos fazer tudo sozinhos. Precisamos dividir responsabilidades, confiar tarefas a outras pessoas. É tão legal quando alguém chega para você e diz assim, olha, eu estou te confiando isso a você, porque você é confiável. Eu confio em você, eu acredito em você. Vai, faz. Né? Isso nos deixa animados, isso nos deixa motivados, isso nos deixa com garra, com gás, dá um up na nossa vida. Quando a gente faz isso e quando alguém faz isso com a gente. Porque viver isolado, meu irmão, é ser presa fácil do inimigo. Você deve ter assistido aqueles programas de animais, né? Quando os animais estão caçando, os predadores vão caçar. Quando os animais estão em manada, é muito difícil um predador pegar a sua presa. Porque eles estão juntos, é uma equipe, um protege o outro. Mas quando algum animal dessa manada dá um vacilo, aí ele é presa fácil. Aí o leão, o tigre, vai e vai com força, porque está sozinho. Não tem força, não dá. E é assim que acontece com a gente. Uma das armadilhas do inimigo é fazer com que você duvide da igreja, se afaste da igreja, critique a igreja para que você fique sozinho. E aí sozinho, meu irmão, já era. Presa fácil. Sozinho não pode. Sozinho eu não posso caminhar, acabamos de cantar. Né? As nossas crianças escutam muito isso. Sozinho não pode, sozinho não pode. Realmente não pode. E olha, quando nós falamos sobre viver em comunidade, nós lembramos dos nossos grupos de relacionamento. Nossa igreja de casa em casa. E quando estamos vivendo grupo de relacionamento, nós aprendemos a confiar nas pessoas, porque cada um tem, dado por Deus, dons e talentos. E podem ser e devem ser utilizados nos grupos que se encontram de casa em casa dessa igreja. Um exemplo, em um grupo de relacionamento, um lê, outro hospeda alguém em casa, uma agenda aniversários, outro faz contatos, outro organiza um encontro, outros colaboram, outros oram, todo mundo estuda, todo mundo ministra, vivemos em comunhão e ali nós conhecemos os dons e talentos de cada um, porque aqui é muito difícil a gente saber isso, saber disso. Você senta, levanta e sai. Mas quando você vai para a casa de alguém, quando você começa a dividir a sua vida com alguém, é mais fácil. Mas para obter confiança, precisamos ser constantes e presentes. Uma pessoa que não é constante, que muda o tempo inteiro, não é uma pessoa confiável. Vamos por aqui. Não, por aqui não. É por aqui agora. Não é por aqui não. Vamos para o outro lado agora. É lá atrás, não, é lá na frente, não, é em cima, é embaixo. Meu Deus, vai para onde? Quem confia um ser humano assim? Quem sabe seja esse o seu comportamento em casa. Como é que você quer que a sua esposa diga, eu vou contigo? Se tu nem sabe para onde vai, criatura. Como é que seu filho vai dizer assim, eu vou, papai? Fala assim, sei lá para onde é que papai quer ir. Um dia é uma coisa, um dia é outro. Um dia ele pensa de um jeito, um dia pensa do outro. Gente, nós precisamos ser constantes. Qual a sua missão? Qual o seu propósito? Precisamos ter foco. Mudar o tempo inteiro é confuso, deixa a pessoa tonta. A gente fica tonto. E precisamos também ser presentes. Presentes no sentido de ser um presente para alguém. Você é um presente para alguém? Você é um presente para sua esposa? Você é um presente para o seu marido? Você é um presente para os seus amigos? Você é presente? Você é alguém disponível? Porque se eu quero que alguém confie em mim, eu tenho que estar lá. Vamos confiar em uma pessoa que nunca está, nunca pode, nunca atende uma ligação, nunca responde uma mensagem, está sempre ausente? Não tem como confiar em alguém assim. Você quer que alguém confie em você? Esteja. Faça parte. Seja acessível. Seja perto. Provérbios 17, 17 vai dizer o seguinte: o amigo ama em todos os momentos. O amigo ama em todos os momentos. E é exatamente na angústia que ele deixa de ser um amigo e passa a ser um irmão. Por isso que a gente fala: olá, meu irmão. Fala, irmão. Diz aí, irmão. Porque nós queremos viver esse texto aqui. Eu quero olhar para o meu amigo e, além de amigo, eu entender que ele é parte comigo do reino de Deus. O sangue de Jesus que está em mim, que me cobriu, cobre ele também. Somos ligados pelo sangue de Jesus, somos irmãos. E eu preciso que na adversidade ele saiba que eu vou contar com ele. Não confiamos em quem não conhecemos, não confiamos em quem está só de passagem na nossa vida. Pessoas assim não são dignas de confiança. Então, se eu quero formar uma equipe, um grupo, uma família, que confie um no outro, constância e presença fazem parte da construção de uma confiança. Mas para unir pessoas como parceiros no propósito e missão de servirem juntos, além da confiança, nós precisamos de empatia. Empatia. E como é difícil. Como é difícil. É o segundo ponto para se formar esse grupo, essa equipe. Primeiro a confiança, depois a empatia. Veja o que diz 1 Pedro 3,8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam, vamos lá, compassivos. Você pode repetir essa palavra? Compassivos. Amem-se. Sejam misericordiosos. Humildes. Isso é empatia. Empatia não é achar alguém exatamente igual a você. Isso não é empatia, né? Vou olhar aqui quem parece comigo, quem tem o mesmo jeitinho que eu tenho, porque eu não quero ter trabalho. Que chegar alguém diferente é a maior chateação. Tenho que ficar o tempo inteiro tendo que escutar e falar e explicar, respirar fundo. Vou procurar alguém que seja igualzinho a mim. Mas ter a capacidade de compreender as outras pessoas e mais, a capacidade de reconhecer e respeitar o sentimento do outro. Sermos compassivos, capazes de compreender como as pessoas enxergam diferente de você. Como as pessoas agem diferente de você. Como as pessoas respondem diferente de você. Porque não somos iguais, não pensamos iguais, não enxergamos da mesma forma. Por exemplo, esse aparelho aqui. Se eu fosse perguntar e você fosse me responder, pode ter certeza que eu ouviria algumas respostas diferentes. Alguém diria que isso é um celular. Outros, mais chiques, vão dizer que é um smartphone. Alguns vão dizer que é um computador de bolso. Outros vão dizer que é algo enviado pelo inferno. É o mesmo aparelho. Qual a sua opinião sobre esse aparelho? Você poderia dizer assim: cara, é fantástico esse aparelho. Outros vão dizer assim: misericórdia, eu quero ele longe de mim. Outros vão dizer: não, até que de vez em quando eu uso, é bacana, é legal. É. E o que é que você faria com esse aparelho? Alguém vai dizer: eu quero estourar na parede essa desgraça. Outro vai dizer assim: eu quero guardar, eu quero comprar um melhor. Outro vai dizer: não, eu preciso porque eu converso com as pessoas, ele ajuda no meu relacionamento. Outros vão dizer assim: cara, ele me atrapalha nos relacionamentos. Quero não, está sendo difícil para mim. Ou seja, eu estou falando do mesmo aparelho. Opiniões, visões diferentes da mesma coisa. E assim é o trabalhar da empatia. E quando eu trabalho a empatia, eu escuto o outro e percebo a necessidade do todo e vou agir nessa direção, vou agir em favor. Por exemplo, como líder da minha família, como marido e como pai, eu olho para a minha casa e falo, o que é que nós podemos fazer para que esse aparelho não dificulte e prejudique a nossa vida? Então, eu lanço uma direção e falo, gente, a partir de agora, quando nós estivermos saindo para nosso momento de lazer como família, esse aparelho vai ficar em casa, ele não vai com a gente. E é assim nós fazemos como família já tem um bom tempo. Vamos lá no shopping passear com os meninos. Todo mundo deixa o aparelho. Eu deixo o meu, minha esposa deixa o dela, meu filho adolescente deixa o dele, e o outro pequenininho de 8 anos que tem um para brincar videogame também deixa o dele. Saímos sem aparelho telefônico. É mesmo? É. E aí? E aí que é um show, meu irmão. Não tem noção da bagunça que a gente faz no carro e no shopping sem esse telefone. Eles vão falando da hora que a gente fecha a porta do carro até chegar no shopping sem parar. Que eu falo até, meu Deus, eu me arrependi. Porque é conversa, é conversa, é conversa. O tempo inteiro eles querem falar da escola, eles querem falar em casa, eles querem falar do futebol, eles querem falar do jogo, eles querem falar tudo que é coisa e ficam falando com o outro. E eu estou aqui dirigindo e ele conversa com a mãe conversa com ele, fica no meu ouvido aqui. Meu Deus, vão todo mundo lá para trás e não querem ir para frente. E chega no shopping e não para de falar, a gente come falando. Calma, come falando. Por quê, gente? Porque se não fosse isso, eles estavam no celular. Enquanto o prato chega, está no celular. É possível fazer isso, amém? Glória a Deus. No começo não foi fácil. No começo a gente sentia o celular no bolso. A gente sentia o celular vibrando. Ele estava em casa. Meu Deus, o celular. Ah, está em casa. Depois, acabou. Desintoxicação total. Chega, é estranho hoje a gente ir para o shopping com o celular. Às vezes a gente precisa para alguma coisa urgente. É falar, tu vai levar mesmo? Vou, mas... eu vou deixar, não sei, o que é que eu faço com ele? Ah, porque já estou no hábito. Então, fica aí como sugestão. Se nós estamos conseguindo, você consegue também. A Bíblia cita duas maneiras de melhorar a nossa empatia. Preste atenção nisso. Primeira maneira, diminua o ritmo, desacelera, meu irmão. Puxa o freio, para um pouco. Não vai nessa loucura. Um psiquiatra, psicoterapeuta... chamado Carl Gustav Jung, disse uma frase que é forte demais. A pressa não é do diabo, a pressa ela é o diabo. A pressa não é do, a pressa é o. É uma estratégia diabólica não fazer você parar. Porque quando você parar, você vai fazer uma autoanálise e ver que está errado e você vai tentar mudar. Mas enquanto você está na loucura, na correria, na agitação, na pressa, na insanidade... você não cura, você não busca curar ninguém, você não olha para ninguém, você não vive com ninguém, você sobrevive. A pressa destrói relacionamentos, a pressa destrói empatia, a pressa não permite olhar no olho, a pressa não permite eu ver uma lágrima escorrendo, a pressa não permite eu curtir um sorriso, a pressa não permite eu ver a natureza, eu ouvir o canto de um pássaro, eu dar uma abraçada no mar. A pressa é uma desgraça. E nós estamos cada vez mais apressados, e essa, exatamente essa, é a estratégia do inimigo. Não nos fazer parar. Provérbios 21:5 vai dizer o seguinte, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Misericórdia. Deus, ao criar o universo, estabeleceu um dia como pausa. O nosso Deus, Todo-Poderoso, ao criar o universo, a Bíblia diz que Ele parou. Por que Ele parou? Porque Ele concluiu o trabalho. Ele não cansou. Ele apenas disse, eu acabei. E agora eu vou admirar. Quantas vezes você teve a sensação de que acabou? Normalmente, nós começamos o dia... e terminamos o dia, e o sentimento é que a gente não consegue terminar nada, é ou não é? A gente já vai dormir preocupado, acorda preocupado, chega em casa preocupado, porque nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba. Sempre tem uma coisa para fazer, aquilo nunca termina. E o nosso Deus está dizendo para nós, eu parei e admirei. Aí você tem uma bela casa, um belo carro, um terreno enorme, um dinheiro no banco, tudo lá e não usufrui. E quando usufrui, é só o bagaço. Por quê? Porque o preço daquilo foi não parar. E o nosso Senhor Jesus vai dizer o quê para os seus discípulos? Quem estiver cansado e sobrecarregado, venha a mim, porque eu tenho mais trabalho para dar. Foi isso? Não. É que ele disse, venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque eu tenho descanso. Eu tenho consolo. Você quer descansar? Você pode ser que não saiba como fazer. Mas ore ao Senhor. Coloque a sua vida diante dele. Peça a ele que ele vai ter descanso para te dar. E é justamente essa paz que excede todo o entendimento que em Jesus nós conseguimos. Então, meu irmão e minha irmã, aprenda a parar. Para o seu próprio bem, para a sua saúde, para as suas emoções. Diminua o ritmo para ouvir o outro. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. Tiago 1,19. Prontos para ouvir. Espera para falar. Quer ser empático? Faça perguntas. Perguntas. Provérbios 20, versículo 5, vai dizer o seguinte: os pensamentos e emoções de um homem são profundos como um poço. Os pensamentos e emoções do ser humano são profundos como um poço. Estão lá dentro. Às vezes nem ele nem ela sabe onde está. Mas quando eu entro na vida de alguém, quando eu paro, desacelero, dou uma qualidade de tempo, chamo para tomar um café, para tomar um suco, para passear na praia, eu começo a entrar naquele poço. Eu começo a tirar do poço da minha vida aquilo que precisa ser tirado. O homem sábio é capaz de descobrir o que vai no coração de outra pessoa. A sabedoria na empatia. Você quer conhecer a sua esposa? Saia com ela. Leve ela para passear. Separe um tempo na sua agenda para levar ela para passear. Amarre os meninos em casa. Não, estou brincando. Deixe com alguém e vá passear. Para que vocês possam se conhecer. Para que vocês possam se curtir. Para que ela possa tirar do fundo do poço dela aquilo que tem para ser tirado. E você possa tirar do seu o que tem que ser tirado. E aí sim, vocês serão uma equipe. Vocês serão parceiros. Vocês terão um propósito e uma missão. Porque quando eu tenho empatia, eu respondo diferente algumas perguntas. Sabe aquela? Oi, como é que tá? Tudo bem? Como é que a gente responde? Oi, tudo bem? Isso é a resposta do que não é empático. Por quê? Tudo nunca vai estar bem. Então, eu estou simplesmente indo no fluxo da vida. Tudo bem? Tudo bem, 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 tudo bem. Acabou, ninguém está nem aí para ninguém. É ou não é? Mas quando alguém te pergunta assim, tudo bem, tu fala assim, tá não. A pessoa, ixi, meu Deus, e agora? O que é que eu falo? O que é que eu digo? Eu falo o quê, meu Deus? Eu não sabia que ela ia responder isso. Porque a gente não sabe. A gente pergunta, responde e acabou. E cada um segue a vida. Quando eu sou empático, alguém pergunta para mim, Lucas, tudo bem? Essa frase, tudo bem, eu já entrei na minha vida há muito tempo. Para mim ela não existe. Ela é uma hipocrisia, é uma mentira e eu não quero andar com ela. Tudo bem? Não, está tudo bem não. Ah, não está não? Está não. Está não. Supermercado, caixa de mercado. E aí, opa senhor, tudo bem? Ou está não? A mulher, Porque a gente percebe o susto nas pessoas. Aí entra uma conversa, você entra na vida, a pessoa também fala, também, meu filho, também não está tudo bem para mim também, não. A gente fala essas coisas, não, a gente sabe nem o que está dizendo. Aí começa a conversa, a fila fica lá embaixo, o povo vai reclamando, e eu batendo papo com a moça do caixa, porque ela disse que não estava tudo bem, eu falei que não estava tudo bem, a gente vai conversar sobre a vida. Isso é empatia. Isso é sair do automático. Isso é desacelerar. Isso é querer que a vida tenha mais sentido. Porque a maioria das pessoas não deixa as emoções mais íntimas fluírem, escaparem. Seu filho adolescente, sua filha adolescente, não vai deixar isso escapar enquanto você não tiver tempo com ela. Enquanto você não tiver tempo com ele. Enquanto você deixar de dar coisas e se doar para ele. Sua esposa e seu marido não vão se abrir se você não se doar para ele, para ela. Sua mãe, seu pai, seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva, enfim. Essas pessoas se abrirão quando você se doar. quando você for empático, quando você gastar tempo. Para unir pessoas como parceiros no propósito e missão de servirem juntos, além da confiança, além da empatia, nós precisamos de adaptação. O terceiro ponto para se criar um senso de equipe no seu grupo de relacionamento, na sua casa, na sua empresa, é a capacidade de se adaptar. Você é uma pessoa adaptável? Será? Meus irmãos, todos somos diferentes e Deus gosta de variedade. É só você olhar do lado aí. Quando a gente olha para os animais, a natureza, nós percebemos como Deus gosta de variedade. As plantas são diferentes, quantidade de animais diferentes, de insetos nem se fala, até hoje se descobre inseto novo. Para que cargas d'água, mais inseto? Para que uma barata existe? É? Mas existe, é uma variedade, quem sabe é para te curar. É tão lindo isso, que no ano que nós passamos com a nossa família no sul do país, em uma cidadezinha alemã, lá em cima na serra, nós passeando pela cidade, a cidade é conhecida como Jardim da Serra, a cidade inteira é coberta de plantas, de rosas, coisas lindas, eu nunca vi na vida um negócio daquele. Eu só vi aquele livro em filme, eu olhava aquela rosa branca, amarela, azul, preta, vermelha, meu Deus, quanta rosa! E o celular tendo foto direto de tanta rosa, de tanta planta, de tanta árvore linda, variedades. O nosso Deus é um Deus de variedades. A começar por nós. Eu sou um homem, eu penso como homem, me alimento como homem, me visto como homem, acordo como homem, durmo como homem, converso como homem, eu sou um homem. E a mulher é diferente. Ela pensa como mulher, se veste como mulher, dorme e acorda como mulher, fala como mulher, fala como mulher, fala como mulher. Ela é uma mulher. Ela é diferente. E eu vou ter que me adaptar. E aí, eu estou falando biologicamente, mas também psicologicamente, e também no contexto, porque esses dois seres humanos completamente diferentes ainda viveram com outra família, foram criados por um pai e outra mãe em outro lugar, e essas duas criaturas se juntam, meu Deus, como é que isso dá certo? Eu não sei, mas dá, porque é assim que Deus faz. Adão foi reclamar, tome. E a gente vai seguir assim. Não tem como ser diferente. Se eu quiser ter família, vai ser desse jeito. Eu tenho que me adaptar. Minha querida esposa, que está logo ali, nós temos que nos adaptar. Por quê? Eu sou o tipo de pessoa que eu posso dormir de 3 horas da manhã. Mas se eu tiver que acordar às 6, meu irmão, eu acordo, mas acordo é rápido. Tocou o despertador, levanto. Já vou conversar com o Espírito Santo, já vou pegar os meninos, ajudar eles a ir para a escola, e eu estou ali e tal, lavo o rosto, estou já virado, já estou aí. E ela lá. E nós saímos juntos para trabalhar. E aí eu estou vendo a hora passar. E ela continua dormindo. E aí eu chego bem devagar. Amor, vamos acordar. Por quê, amor, vamos acordar? Meu Deus, eu só toquei, eu só falei, amor, vamos. Mas para ela é um terror fazer isso. O que é que eu penso? Eu acho que eu tenho que aprender a tocar violino, chegar lá na quarto e, meu amor, por favor, nós vamos acordar agora. Aí ela está aplaudindo, é só as mulheres aplaudindo. Não tem como. Agora eu vou defendê-la, né? Que ela falou, olha, você falou isso de manhã, mas diga que eu sou rápida, viu? Ela é rápida. Hoje de manhã era 6h58, eu estava arrumado, certo? Arrumado, ela estava lá em cima, tinha levantado, de um banheiro. Eu falei, amor, a gente vai sair às 7 horas. Temos quantos minutos? 2 minutos. Eu já assim, ó. Na mente eu já estava... Aí, meu amigo, 2 minutos a mulher estava lá embaixo. Ela é desse jeito, certo? Então, estamos aí. Vocês gostam, né? A Bíblia diz o seguinte, Romanos 12, 18. Façam tudo possível para viver em paz. Tudo possível. Sejam humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Adapte-se ao jeito, às imperfeições das pessoas. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E eu vou dizer uma coisa aqui que é um segredo, só para você. Nem você é perfeito. Ninguém não é só o outro, não. Ninguém é você também. Ninguém sou eu. A gente precisa aprender a nos adaptar. E sabe como isso é difícil? Quem está vindo aqui para a IBC pela primeira vez hoje? Faz só um sinal aí, para ver. Tem uma galera aí. Vocês levantam o braço assim, gente. Porque vocês ficam só assim, hein? A gente não consegue ver, não. Ah, legal, aí. Pronto, maravilha. Glória a Deus. Muita gente aqui. Aí, vou descer para ilustrar melhor, tá certo? Aí você chega aqui nessa igreja, nessa tenda linda, maravilhosa. Você entra ali pelo Espaço Conexão, nossa recepção. O pessoal te recebe muito bem ali. E diz para você assim, olha, seja muito bem-vinda. Você é linda, cheirosa. Né? Olha como você é forte, né? Não sei o quê. E você entra todo animado aqui. Meu Deus, aí você chega aqui na tenda, vê essa coisa linda. Você fala, nossa, que igreja é essa? Meu Deus, é o céu. Jesus, volta não, já achei meu lugar. Aí termina o culto, você quer falar com o pastor. O coitado está lá drenado do culto. Termina a pregação, vai-se embora. Você, pastor foi. Aí você é. Pode até prestar. Mas esse pastor aí já vi que não vale nada. Aí você volta para casa, passa ali pelo Conexão. Aí o pessoal que estava te recebendo, a mesma pessoa que te recebeu, chegou, o coitado chegou 4 horas da tarde aqui para servir. Está só o bagaço. E você quer que ele te receba com aquele mesmo sorriso que te recebeu. E o coitado não conseguiu nem olhar na tua cara, tão cansado que estava. E tu vai dizer assim, é. Tudo bem. Eu acho que o que tem bom nessa igreja é só o espaço. Porque eu já vi que o pastor é desse jeito, já vi que os membros são desse jeito, agora é só o espaço. Até você vir um dia para um piquenique, uma formiga te picar, e você vai dizer assim, nem esse espaço presta. E aí você vai sair da igreja. Porque você não é adaptável. E aí a mesma coisa acontece com os grupos de relacionamento. Quantos aqui foram para o GR a primeira, a segunda ou terceira vez? Levanta a mão aí. Grupo de relacionamento, igreja de casa em casa. Chegou agora lá, começou a participar agora. Ó, tem uma galera ali, outros ali, outros ali. Aí você chega no grupo de relacionamento, está lá tudo posto, uma cadeira bem bonitinha com seu nome, dizendo, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você entra lá, todo mundo te abraça, aquele povo todo fofo, cheiroso, uma mesa posta, cheia de comida. Você olha e fala, nossa, é o grupo. Eu acho que são anjos, não é possível o ser humano ser desse jeito. Se eles tirarem a camisa, as asas abrem, eles vão voar. E você olha para aquilo e fala, é o meu lugar, é a minha casa, até te colocarem no grupo de WhatsApp. Aí começa a vida real. Aí você olha e fala assim, ixi. E aí você vai precisar se adaptar. Quem sabe até era bom esse grupo, você chegou ele, ó. Porque nós precisamos nos adaptar. Se não for assim, a vida vai se tornar uma vida egoísta, pesada, uma vida onde eu não consigo ver no outro o valor que o outro tem. A confiança, a empatia e a adaptação são formas, características e posturas que eu preciso buscar em alguém e que alguém precisa encontrar em mim, porque a vida só vale a pena se ela tiver relacionamentos. Porque para unir pessoas como parceiros no propósito e missão de servirem juntos, além da confiança, da empatia e da adaptação, nós precisamos de um propósito. Lembra quando eu perguntei lá no início? Você tem um propósito. Na verdade, eu afirmei isso, e você concordou comigo. É o quarto ponto e último da nossa caminhada nessa missão de parceria, propósito. Essa igreja tem um propósito. Essa igreja não está aqui apenas para ligar essas luzes, ficar aqui tocando, cantando, pregar uma mensagem e depois acabou, não. Isso aqui é apenas um start. Aqui é um incômodo, aqui é uma pregação, é um sermão, é uma palavra que tem que entrar na minha vida e no meu coração e mexer com a minha agenda para dizer assim, agora eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, existe cura em mim, existe salvação em mim, existe esperança em mim e eu vou levar para quem não tem. Isso é missão, isso é propósito. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Nós aqui da IBC temos uma missão e um propósito. E essa campanha Juntos nos leva a entender que juntos nós podemos sim levar Jesus, crer em Jesus e abraçar pessoas, curar, restaurar, dar pão, ajudar na sua vida. Esse é o nosso propósito. E para deixar bem claro isso para você, ontem tivemos uma campanha aqui, ontem entramos na nossa comunidade, ontem fomos nas casas, ontem sentamos nos bancos, ontem entramos nos becos para poder dizer, olha, nós queremos orar por você, a igreja chegou para você, deixa eu te abraçar, deixa eu te dizer que eu sou alvo da graça de Deus e você também, porque Ele veio aqui te dar socorro, te dar esperança, te dar paz, e essa comunidade inteira foi alvo da graça, do amor de Cristo Jesus. E eu quero que você veja exatamente isso no vídeo que a gente vai colocar agora. Por favor, podem colocar. Não somos um grupinho de amigos, não somos uma panelinha. Somos o corpo de Cristo nessa terra. Iremos levar Jesus para fora daqui e deixar esse local aberto para todos que queiram viver e conhecer o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, o Evangelho da cura e da restauração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui em nome dEle, por Ele e para Ele. E nós temos como igreja uma missão. E qual é? Amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Diga, amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Essa é a nossa missão, essa é a sua missão, para vivermos o reino de Deus em todo local que a gente estiver indo, levados pelo Evangelho, levados pelo Espírito Santo de Deus. E meus irmãos, falando tudo isso, falando sobre relacionamentos, equipe, grupo, nós temos que lembrar que antes de tudo isso, nós precisamos ter em nossa vida o servo dos servos, o servo sofredor, aquele pelo qual nós fazemos o que fazemos. É por isso que essa igreja existe, é por isso que estamos aqui domingo a domingo, segunda a segunda, fazendo toda essa ação, toda essa campanha. Estamos fazendo isso em nome de Jesus, porque senão era mais uma ação de tantas outras que acontecem. Nós fazemos o que fazemos em nome de Jesus. E se eu entrego um pão, eu entrego em nome de Jesus. Se eu dou um abraço, eu dou em nome de Jesus. Nós precisamos de Jesus. E se você que está me ouvindo agora está percebendo que esse Jesus não é o seu Senhor ainda, você está percebendo que você precisa entregar a sua vida a esse senhorio, que você está dizendo agora pela primeira vez, eu estou entregando a minha vida a quem deu a vida por mim. Porque se você acha que não tem valor, que ninguém te valorizou, que ninguém está nem para você, eu vou dizer uma coisa, isso é uma mentira do diabo, pois Deus veio a esse mundo para morrer por você. E se você está aqui, é porque Deus tem te chamado para uma vida nova. E se você está aqui hoje e ainda não tomou essa decisão, mas está aí tomando no seu coração, eu queria pedir para que corajosamente, como eu fiz tantos anos atrás, você levante o seu braço e diga, eu estou entregando a minha vida a esse Senhor e Salvador. Tem alguém aqui? Nós queremos te abraçar, orar por você e te receber na igreja e na família do Senhor Jesus. Vida nova, vida em Cristo. Não estou te vendo. Cadê você? Ali, aí, glória a Deus, querido. Deus te receba, irmão. Irmãos, vamos caminhar junto. Pessoal do Conexão, chega lá com ele. Mais alguém está sendo tocado pelo Senhor. Ali, aqui ao lado dele. Ah, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Salvação, salvação, salvação. E nós temos que celebrar isso. Corpo, corpo de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vida nova, restaurada, glória a Deus. Temos que celebrar, assim como foi com você um dia. Nova vida em Cristo Jesus. Estamos aqui para viver essa comunhão, essa celebração. Mas ó, terminou ainda não, porque eu quero fazer um desafio para você como igreja. Falamos em equipe, falamos em grupo. E eu queria pedir agora que você deixasse aí a sua Bíblia, seu celular, suas coisas aí no seu, na sua cadeira. E que você pudesse dar as mãos. Vamos fechar esse corredor todo aqui, dê as mãos às pessoas. Porque vamos cantar que estamos vivendo em comunhão. Somos um corpo, corpo de Cristo. Corpo de Cristo, deem as mãos, ligados, conectados pela graça, conectados por termos recebido esse amor e essa presença extraordinária em nossa vida. Não deixa ninguém fora, não deixa ninguém fora. Nós somos corpo e você vai cantar isso agora. Essa canção é conhecida. Cante, cante para Deus. Cante para o seu irmão e vamos fazer desse momento um grande coral de adoração ao nosso Senhor.